você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha e hoje a gente vai continuar o tema da semana passada, né, pai? Porque a gente já estava conversando sobre aquela fatídica pergunta: a chegada de um novo filho separa os pais?
Isso a gente falou na outra semana.
Isso, a gente conversou sobre como a chegada de um novo serzinho pode mudar a rotina de um casal, toda a estrutura que eles já criaram, e ter que começar algo do zero aí, a dois, para cuidar de um novo ser humaninho, né?
Muito bem.
Só que dessa vez, a gente vai conversar se pais permitem que os filhos realmente os separem, porque eu acho que muito da chegada de um novo ser ali cabe a como os dois ali, né, do lar, pai e mãe, permitem que esse novo ser interfira no relacionamento deles. Tem coisas que a gente conversou semana passada que não tem como, né, privação de sono, tempo.
A rotina.
Mas será
tudo.
Que de alguma forma os pais podem permitir que essa chegada os separe? Tem algumas situações que os pais podem acabar permitindo que aconteçam que não seja bom pro relacionamento?
Pode. E de várias maneiras isso acontece. Não é nem pode, isso acontece, os pais precisam ficar atentos a esse tipo de questão, o casal precisa estar, né? Primeiro, precisa entender, Gabi, que o casal, ele veio antes dessa composição familiar, né? E que quando os filhos forem embora, porque nós criamos os filhos e eles vão embora, o que que vai sobrar?
Os dois.
Só o casal. Então, se você não aprendeu a fortalecer o casal, mesmo com todas as mudanças que a paternidade e a maternidade causam, quando chegar no final, a gente vai ter um problema que os psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio.
Sim.
Por quê? Porque os pais pararam de se dedicar um ao outro para se dedicar aos filhos. Isso é um grande problema. O pai que se dedica aos filhos porque quer que faça e abandona a esposa. A esposa que abandona o marido porque tá, né? E a gente tá falando tudo dentro de casa, entendeu? Eu acho que, Gabi, agora vou falar como homem. Eu acho que pros homens, acho que é mais fácil a gente, entendeu? Dar uma desencanada dos filhos e nos dedicar mais às mulheres. Eu acho que para os homens é mais fácil eu me dedicar a mim mesmo do que me dedicar aos filhos. Mas as mulheres têm muita dificuldade de cortar o cordão umbilical. E elas se dedicam muito aos filhos.
Nossa, e até bizarro, né? Porque às vezes, assim, tem coisas que só com a mãe mesmo, assim. Eu cuido, né? Tem uma nenenzinha na família, que é a Olivia, que é filha dos meus padrinhos, né, de casamento. E outro dia ela tava lá em casa e chorando, e dava pra ver que ela precisava da Daiane.
Da mãe,
e o
né?
Bruno, não, tá aí, pegar mamadeira e não sei o que, e ela... E na hora que deu no colo da Daiane, foi uma paz. Eu falei, gente, tem situações que o neném realmente só precisa da mãe dele.
É mãe.
Do seio ali pra mamar, ela só queria aquilo, a Daiane e o leitinho dela, entendeu?
É que tem um vínculo muito estranho entre os filhos e a mãe. Lógico, é um vínculo emocional que fica 9 meses lá dentro, você sentindo os mesmos sentimentos da mãe.
O corpo da mãe muda junto com o neném.
Muda tudo. Mas imagina, você sentiu as ansiedades que sua mãe sentiu, você sentiu os medos que sua mãe sentiu, você sentiu os temores, você sentiu as angústias, a solidão, você sentiu tudo. É como se, naquele momento, vocês fossem uma única pessoa. E que você está formando o seu caráter ali dentro, formando a sua vida, é hiperdependente dela. E ela também hiperdependente emocionalmente de você ali. Então, quando nasce esse serzinho, até eles dizem que começa a cair o cabelo, né? Quando ele reconhece, quando reconhece o pai, né? Ou quando reconhece que o nenê, ele não é, ele tem um problema emocional, que ele não é a mãe, entendeu? Então, por enquanto, tudo beleza, tá tudo ali achando que é a mãe. Quando ele começa a reconhecer que a mãe não é ele, ele chora quando a mãe sai de perto. Ele fala, ué, peraí, meu, tem uma parte de mim que tá indo embora ali. né? E ele não consegue fazer isso. Então, é muito difícil para as mães também desvincularem isso e permitirem que os filhos sejam seres autônomos, né? A parte delas também. Eu sei que isso é difícil, amo muito a sua mãe, entendo o processo dela também nisso, amo minha mãe, e depois já da velhice dela, e ainda ela tá ali cuidando da gente, e pensando na gente, e fazendo essas coisas. Mas a gente precisa ficar atento a pequenos sinais. Então, eu nunca permiti, talvez você possa achar, ou o ouvinte possa achar, que é bobagem, que é um excesso de preciosismo. Mas vocês nunca sentaram entre mim e a sua mãe.
No sofá, assim, na mesa,
sofá.
Você tá falando?
Vamos sentar pra...
Comer.
Vamos sentar pra assistir um filme. Quantas vezes você me viu, ou você viu um de vocês sentado no meio nosso?
Isso é tão real que até outro dia vocês foram lá em casa, né?
É.
No Dia dos Pais, que já passou, ouvinte. Você pode estar ouvindo depois, mas a gente tá na época de gravação, passou o Dia dos Pais e eles foram ver filme. É tão sobrenatural que, tipo, já tava no meu subconsciente. Na hora que a gente sentou pra ver o filme pós-almoço, eu já falei assim, Alice, você tá no lugar errado, Alice, opa, opa. Aí já veio assim pro lado pra ter lugar pra mamãe, pra ela ficar do seu lado. Tipo, exato. Foi natural nosso, de
claro
que vocês
que...
tinham que ficar juntos.
Porque nós somos uma só pessoa. Quando você permite que o filho entre... Então, pais que permitem que os filhos durmam. Eu não sou contra dormir. Vocês já dormiram com a gente na mesma cama.
Sim, era nunca muito legal, gente. Era muito legal durar.
Nunca no meio.
É.
Eu vou te dizer uma vez que você dormiu no meio. Era muito frio, você era recém-nascida.
Nossa, não, eu ia falar que eu lembro uma vez que eu tive um pesadelo e vocês me abraçaram. Ah.
Então, mas era sempre ou do lado da mãe, ou do lado do pai,
yes.
Não tinha. Ou sua mãe tava no meio e você abraçada com ela,
yes.
Ou eu tava no meio e você tava abraçado comigo.
Yes, eu lembro.
Normal. Pondo a mão assim por cima de mim e pegando na mão da mamãe. Mas entre o pai e a mãe, não existe filhos.
É uma coisa que a gente pode falar, nossa, simples, do dia a dia. Mas é uma dos sinais, né, que você tá
sinal.
Explicando.
Então, mesa, mesma coisa. A gente sentava à mesa,
pertinho.
É sempre eu aqui e mamãe ali. Ponto.
É legal até pra manter esse clima, né, que a gente carrega do namoro, que é tão gostoso. Ai, quero sentar perto, quero pegar na mão. É legal que quando chega um filho, vocês, o casal, tente manter isso vivo, né?
Eles têm que olhar que a gente é um casal. Vamos lembrar, eu não sou freudiano, né, das psicologias aí e tudo mais, mas a gente vai lembrar que num primeiro momento, como você relatou, a filhinha da Daiane, ela tava querendo a mãe. E ela realmente... ama a mãe, adora a mãe, mais até do que o pai, entende? Naquele primeiro momento, até mais ou menos sete, oito anos...
Mas eu acho que no caso da Olivia, ela é o Bruno, né, pai?
Mas ela só vai se despertar para a importância do pai de verdade, no total, quando
maiorzinha.
Ela tiver um pouco maior. Enquanto isso, é só a mãe. Sabe por quê? Porque ela tem dor de fome. E quem que mata a dor?
A mãe.
A mãe. E a mãe ainda põe assim no colo... dá o peito e fica olhando nos olhos, percebe? Dela. Então ela sente aquela sensação de amor que tá fazendo esvair a dor. Então ela liga a dor física com aquele sentimento emocional e tudo isso é um movimento espiritual.
Se sente protegido,
que estão,
né,
ali protegidos.
Acolhido.
O que a gente precisa perceber é, por mais que eu ame minhas filhas, por mais que a sua mãe ame vocês, nós dois somos um. E eu não posso permitir que nada interfira nisso e separe a sua mãe de mim ou eu da sua mãe.
E como explicar isso para uma criança que, sei lá, chega 5 anos, aí fica, ai, não quero isso, blá. Aí você fala, não, agora é meu tempo com o papai. Como você fala isso?
Você pode sentar no colo da mamãe para ver. Vocês sentavam. Vocês sentavam no meu colo para assistir filme, sentavam no colo da mamãe para assistir filme, mas nunca entre nós dois. E a gente sempre deixou muito claro para vocês. Não. Entre o papai e a mamãe não tem nada. Só nós dois.
E só fala isso, tipo...
só.
Filho, aqui o papai e a mamãe vão ficar
só.
Juntos.
Não. Aqui quando a gente vai sentar para assistir filme ou vai fazer não sei o que lá, mamãe do lado, papai do outro, pegando
existe
na mão.
Existe mais algum outro tipo de sinal que a gente possa observar fora o toque físico nesse caso?
Então, quando existe um tipo de dedicação, você entendeu? A gente precisa se dedicar aos filhos? Claro que sim. A gente precisa se dedicar.
Ah, entendi.
Mas tem um tempo. Num primeiro momento, a dedicação é 24 horas dos dois.
Yes.
Ou 8 horas de um, 8 horas
do
outro. Ou 2 horas de um, 10 horas
revisando.
Do outro. Não importa a quantidade, mas ele precisa 24 horas de atenção. Em alguns momentos, já vai largar a mamadeira, já tirou a fralda, existe casa de vó, de vô, de tia, de... Entendeu? Existe.
Rede de apoio.
Rede de apoio. A gente precisa ter para termos os nossos momentos particulares aonde a gente se dedica.
Separar
a gente não tá falando só disso, mas existe no dia, entendeu? Mamãe cansada, mamãe sabia, eu trabalhava, eu saía 5 horas da manhã de casa quando você nasceu. Eu saía 5 horas da manhã de casa, voltava 10, 11 horas da noite. Ela sabia que eu estava exausto, então ela me protegia, entendeu? É, era muito importante. Então, no final de semana, eu também a protegia. Você sabe viver em casa. Mamãe talvez não goste muito da comida trivial, de fazer a comida trivial, arroz, feijão, nananana. Eu estou em casa, eu protejo a minha esposa e faço. Isso.
Vocês ficam revezando nas tarefas e também separando o tempo de qualidade.
Um protegendo o outro.
Então, se um cuidou na sexta, porque o outro trabalhou até tarde, no sábado...
É, não sei se dá pra gente fazer tão formal.
Sim, mas a questão é de talvez sempre buscar equilíbrio, seja qual for a atividade. Tanto a atividade de cuidar do filho que chegou, quanto a atividade de cuidar do relacionamento. Então, eu cuido de você X horas e separo um horário para cuidar disso aqui X horas.
Isso aí. Então, só precisa prestar atenção a isso. Ser perceptivo. A gente tem que ser sensível ao outro, entendeu? De saber a importância de cada um nesse jogo. Nada da educação de vocês teria sido feito se não fosse a mamãe. Mas eu sei que para ela também ter, né, a tranquilidade de ser mãe, eu também tinha que fazer a minha qualidade de ser marido.
Então a questão
pai.
Aí também está de saber abrir mão, né? Tanto do
todo.
Que você quer, quanto daquilo que você acha que precisa.
O tempo todo.
Olha só, galera. Então, abra mão aí do seu videogame e vá cuidar do seu neném para sua esposa descansar.
Vida moderna, né? Vida moderna.
Ai, gente, mas é tão bom ter esse bate-papo. Inclusive, a gente quer que vocês participem disso e quer lembrar você de que você pode participar sim, né, pai?
Sim.
Mandando uma mensagem no nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56. Foi muito bom conversar com você, pai.
Valeu, filhinha.
Daqui a uns anos... estaremos conversando disso na prática.
Vai ter alguém aqui perguntando pra Bebela.
É. Ô, mãe, não vai acabar a gravação? Enfim. É isso, gente. A gente volta semana que vem.
De pai pra filha. Realização Transmundial.